Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, eu sou Erika Ramirez, seja bem-vinda ao Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu sou a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Olá, estamos no ar começando o mês de dezembro de 2020, mas com aquela sensação que estamos em maio. Mas ao mesmo tempo, em 2025, eu já não sei mais, é muito louco, eu tô totalmente sem noção de tempo. Oi, mulheres, como vocês estão?
Tô bem, oi. Não tô ótima, porque é o que eu tinha falado aquela hora que você não tava gravando.
Não precisa me expor.
Eu tô meio atropelada. Ontem foi um dia difícil. A gente tá gravando um dia após a morte de João Alberto, pelas seguranças do Carrefour, assassino, diga-se de passagem. Mas,
assista.
Ao mesmo tempo, estou ressignificando o dia. Eu acordei meio mal e aí foi chegando perto do horário da gravação. Eu tô super feliz que eu tô gravando com a pessoa que eu sou muito fã. Tô um pouco assim nervosa de ai meu Deus, mas tô muito feliz. Vocês vão saber quem é.
No costume, né?
Surpresa. Eu tô fingindo o costume aqui.
Eu tô super rindo. Aqui também.
Sabe quando você fica rindo demais? Você não sabe de pôr a mão? Verborrágica, eu tô assim.
Eu tô tipo meus primeiros dates. É. Meus primeiros dates eu tô super assim, tipo... Ai,
mas é como
sabe,
conhecer
tipo...
alguém de internet, não é? A sensação que eu tô.
Muito, muito. Meus primeiros encontros de Tinder, todos assim.
Amor, mas nunca conheci ninguém de internet, porque meu marido não se escuta. É só assim, eu acho que é assim.
Só eu.
Uma amiga me disse, juro por Deus, amor.
Minha amiga que me contou. É isso, a Mari
você,
disse
tá?
Bem. Tô bem, eu comecei a semana super animada. Por incrível que pareça, muitas mulheres negras, trans, foram eleitas, né, como vereadoras também na eleição, mas ontem veio mais essa notícia arrebatadora aí, para lembrar que a gente está no Brasil de 2020, de Bolsonaro, genocida, fascista, e é isso, né, dureza tá de pé nesses dias, mas estamos aí. E tô animada com esse tema que já faz tempo que a gente queria falar e a gente, às vezes, não se achava tão capaz, enfim, de representar, né, o Brasil todo. Então, eu quero aproveitar para agradecer quem nos apoia lá no Catarse, que é o nosso financiamento coletivo. É esse financiamento que mantém o Tetas na Mesa no ar, com todos os custos pagos, inclusive do Ike, nosso editor querido. E se você gosta do nosso podcast e puder colaborar, entre no catarse.me/tetasnamesa e lá tem várias opções de apoio, vários valores, ou você pode escolher um valor que caiba no seu bolso para nos apoiar. E se você não pode apoiar financeiramente, a gente entende, você pode nos ajudar divulgando para amigas, conhecidas e nas redes sociais, além de favoritar nos tocadores de podcasts. Isso já é uma baita ajuda. Aliás, a gente adora quando alguém manda uma mensagem ou fala com a gente falando, ai, quem me indicou vocês foi minha amiga, foi minha terapeuta, foi minha irmã e eu super me identifiquei. É isso, obrigada aí por todo mundo que nos apoia no Catarse e também nos acompanha.
E eu vou aqui falar o último recadinho antes de anunciarmos nossa querida convidada. A gente sabe que não importa o tipo de mãe que você é, se é aquela que faz as atividades pedagógicas, ou é aquela que libera a TV full time, ou aquela que dá uma pipoquinha bem na hora do almoço, ou a que prepara as refeições com 5 cores e faz questão que isso esteja no prato, ou aquela mãe que dá uns gritos de vez em quando, aquela que leva a disciplina positiva ao pé da letra. Bom, a verdade é que todas nós somos um pouco disso tudo, vez ou outra, né? A gente não é só 880, mas tem um ponto comum entre todas nós, é que ver um filho doente desestabiliza qualquer pessoa. E aí, ter que levar no hospital, às vezes, então, às pressas, é a pior coisa, sem dúvidas, e é um dos momentos mais desafiadores da nossa vida. Então, pensando nessa sensação de impotência diante de um filho doente, é que nós topamos vir aqui trazer o recado da campanha Tempo de Prevenir o Vírus Sincicial Respiratório. É uma campanha que tem como objetivo conscientizar as famílias sobre os riscos que a bronquiolite e a pneumonia traz para bebês de até 2 anos. O vírus sincicial respiratório é um dos maiores responsáveis por essas duas questões que eu falei, a bronquiolite e a pneumonia. E os bebês prematuros ou cardiopatas são o maior grupo de risco. Por isso, vale lembrar que não é só pela COVID-19 que nós devemos lavar bem as mãos e evitar as aglomerações. É importantíssimo também manter a vacinação da criança em dia e se informar sobre o período de sazonalidade da sua região, que é quando há maior circulação do VSR, que é a sigla para o vírus sincicial respiratório. Aliás, essas doenças respiratórias são terror para as mães e pais nessas épocas do ano. E quando a gente já sabe que em algum momento nosso filho vai ter o nariz escorrendo, lavamos nós para as lavagens constantes com soro fisiológico. Consulte o pediatra e se informe sobre como proteger seu filho. Só um profissional da saúde vai poder te indicar quais são os bebês do grupo de risco especificamente e poder te indicar a imunização para o vírus sincicial respiratório, que é feita em 5 doses. Para tirar outras dúvidas, como a sazonalidade do vírus para a sua região, acesse o site tempodeprevenir.com.br e sempre consulte o profissional de saúde responsável pelo seu bebê.
Bom, vamos para a nossa treta do dia, então.
Vai, me diz. Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Bom, gente, tá tudo tão maluco, né, em 2020, que estamos em dezembro e a gente vai falar de volta às aulas. Ou não volta às aulas, ou o que são, onde vivem, do que se alimentam. Aquilo que a gente conhecia por aula, por escola, tipo hashtag saudade. E para isso temos a honra imensa de ter aqui com a gente a professora Dani Santos. Uhul! Daquele arroba que a gente adora, uhul! O arroba quartinho da Dani. Quem nunca, né, leu, compartilhou, chorou, se identificou com o texto desse arroba. Então, Dani, tudo bom? Se apresenta, fica à vontade, conte tudo pra gente.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, eu escrevo no Quartinho da Dani. Eu escrevo no Quartinho da Dani desde 2008, então já tem um tempinho, né?
Estamos aí. Caramba!
Então, eu sou professora da rede pública aqui no Rio de Janeiro. Eu dou aula para o ensino médio e sou mãe de Caio e de Arthur.
Para começar nossa conversa, eu pensei em contextualizar a situação de cada uma de nós individualmente primeiro, né? Para poder fazer sentido mesmo as nossas opiniões e todo mundo que estiver nos ouvindo também não ficar perdido, nos conhecer melhor. Então, começando por mim. O meu filho é Francisco, ele tem 4 anos de idade, ele é estudante da rede pública municipal de São Paulo, de um SEI, né, de uma creche pública, desde 1 ano. E desde março deste ano ele está sem aula. E eu estou trabalhando em home office com ele em casa, sou separada do pai dele, então eu divido a semana com o pai dele, né, desde o início da pandemia. E nesse mês a empresa que eu trabalho retorna ao escritório 3 vezes por semana, então oremos.
Literalmente oremos, né, Eriquinha?
Bom, oremos, tô assim, entregando.
É. Eu sou mãe da Maria Flor, que tem 4 anos e meio, e ela estuda numa escola particular aqui em São Paulo. Já tem 1 ano e pouco que ela está na escola, da pedagogia Waldorf, e ela está em casa também desde março. E tem, acho que mais ou menos 1 mês, talvez por aí, que a escola voltou com um esquema de acolhimento. Então, começou sendo 1 vez por semana por 2 horas, e agora está 2 vezes por semana, 2 horas cada sessão. Mas ela não foi nenhum desses dias, ainda nesse 1 mês, e acho que nem vai esse ano. A gente estava passando uma temporada fora de São Paulo, e agora a gente vai para Goiás, enfim. Então, achei que as poucas semanas que a gente está ficando aqui em São Paulo não valia o risco, porque eu tenho esse privilégio de estar em casa com ela. O meu marido também está em home office desde março, trabalhando de casa. O meu trabalho, como a maioria sabe, aqui é bem flexível, né? Eu sou autônoma, então eu consigo fazer de casa. Me sinto privilegiada que, por exemplo, agora eu estou na casa da minha mãe, então tenho mais esse apoio dela. Então eu consigo não levar a Flor para a escola, mesmo, confesso, várias horas, querendo muito. enfim, mas como eu posso, né, mantê-la em casa, seguimos assim ainda, sei lá, até o ano que vem, veremos, né, tá sendo uma semana por vez, porque no começo eu tava, nossa, ela vai pra escola sem começar, depois eu recuei, enfim, então é isso.
O meu filho é o Martim. Martim também tem 4 anos e meio e ele estuda em uma escola associativa, que acho que é importante dizer porque as decisões numa escola associativa elas são tomadas de forma um pouco diferente. É uma escola associativa que também segue a pedagogia Waldorf. Em julho, como eu sou da comissão de saúde da escola, nós começamos a estudar um protocolo de retorno às aulas. E agora, faz 2 semanas, a gente iniciou esse retorno, mas o meu filho não voltou. Porém, agora, né, a gente está dividindo em etapas o retorno. E nessa segunda etapa, eu conversei com as professoras e nós estamos pensando em retornar ao Martim. Além do impacto que me trouxe profissionalmente, porque, como vocês sabem, eu sou fisioterapeuta, eu só podia atender paciente no horário de almoço do meu companheiro, e estava me travando absurdamente, ou à noite. Eu comecei a ficar com uma carga triplicada, porque, além de estar aqui cuidando dele o dia inteiro, eu também tinha que usar os meus períodos de folga para atender. E eu comecei a sentir os impactos emocionais em mim, no Martim, e agora estamos avaliando aí a possibilidade dele retornar. Confesso ainda com algum receio, mas também acho que justamente por ter participado ativamente no protocolo de volta, eu me sinto... Eu tenho receio como eu tenho de qualquer outro lugar, não é um receio específico da escola. Então eu também sinto uma segurança... Porque eu sei como a gente desenhou as coisas, como a gente se esforçou e como a gente fez da maneira possível para o momento. Então, essa é a minha história.
Bom, eu tenho 2 meninos. Tenho o Caio, de 17 anos, e o Arthur, de 7 anos. Eles têm 10 anos de diferença. E eu acho que o universo quis, assim, provar a minha paciência, sabe? A minha capacidade de lidar com essa situação. Porque os dois estão em séries... críticas, né? Que eu considero críticas.
Muito.
Como professora e como mãe, porque Arthur está no primeiro ano do fundamental, que é a antiga alfabetização. Então, é esse momento, assim, de aprender a ler, a escrever. Então, esse processo, embora já tivesse começado um pouco na educação infantil, ele se enfatizou agora, né? Ele precisava dessa intensificação agora. Então, já é uma série um pouco mais complicada por conta disso. E Caio está no 3º ano do médio, ele está estudando para o Enem em casa. Então, são 2 séries, assim, né, que eu considero Caramba. Críticas. Embora, obviamente, todos nós, né, a gente está sofrendo. As crianças da educação infantil estão sendo privadas do principal, que é a socialização. Então, cada um está tentando lidar com o que tem, né? Mas não está fácil, né? Não está fácil para ninguém.
Exato, e a gente te chama, assim, a nossa ideia, né, na verdade é aquilo, eu não sei nem por onde começar, eu queria só chorar, né, nesse episódio, porque assim, eu já tô num ponto que eu falo, cara, eu tô quase indo com uma marreta lá na porta da creche, falando, abre essa porra agora, sabe, uhum. E é doido, né, porque eu falo, se eu fosse pensar de um modo racional, é óbvio que não temos... condições nenhuma de achar que tá tudo normal. Não, não estamos, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu dou uma volta no quarteirão, de qualquer quarteirão, de qualquer lugar do país, Brasil, né, que vivemos, parece que tá tudo normal. Porque, assim, tá tudo normal menos para as crianças, menos para os estudantes. E eu não consigo mais aceitar essa situação, sabe? De ver as crianças nessa situação mais.
Eu acho que é uma situação assim que ninguém mais está conseguindo agir de forma racional, né? Porque se a gente for pela razão, né, a gente vai entender que realmente é uma situação complicada. Como que um professor, principalmente da educação infantil, vai conseguir ali manter os tais protocolos, né, de segurança? Uhum. É uma coisa super complicada. O problema é que a gente já está no nosso limite. Né? Tá todo mundo Sim. no seu limite. São 8 meses em casa, né, com as crianças. As crianças sem aula, as crianças estão sofrendo sem os amigos, as crianças estão sofrendo com saudade dos professores. Tem criança que nem lembra mais quem é o professor, né, porque tem escola que não teve a possibilidade de fazer videoaula. Os pais estão sobrecarregados. Uma de vocês falou que vai voltar, eu acho que foi você, Érica.
Não, a Mari.
E aí a gente começa a se desesperar. Com quem que as crianças vão ficar? Porque se a escola para... Os pais têm que estar ali, têm que ter disponibilidade. Só que se tudo volta, os pais passam a não ter essa disponibilidade. Com quem ficam as crianças?
Sim. Né? Sim, eu disse que eu vou voltar para o trabalho, né? Vou voltar para o escritório. Só que é isso, eu tenho essa condição, a empresa vai voltar, só que ela ainda vai voltar em dezembro agora. Voltar em dezembro, né? Tudo bem. De forma metade da semana, né? 3 vezes por semana. Então, como eu tenho essa condição, né, de compartilhar a guarda, né, com o pai do meu filho, eu ainda tive essa sorte, né, de continuamos na mesma situação, porque já desde, né, normalmente já faria isso. Então, os 3 dias da semana que ele ficaria com o pai serão esses dias que eu vou para o escritório. Então, ainda assim, continua mais ou menos igual para mim. Mas e no momento que isso for 100%, né, quando for todos os dias? Isso vai ser uma mudança na minha vida agora, que já milhões de famílias já estão passando por isso desde abril, por exemplo, né? Desde março, na verdade, né, gente? A maioria das famílias, eu vejo todas as mulheres que trabalham aqui no meu prédio, que trabalham com a limpeza, com a equipe de segurança, com quem estão essas crianças? Porque os filhos delas estudam na escola pública que meu filho estuda, e estão sem aula desde março, e sério, e eu fico assim muito, muito emocionada, assim, porque meu filho vai para a escola desde muito bebê, porque eu realmente voltei a trabalhar também logo que acabou a minha licença, e eu vejo, sabe, eu vejo essa necessidade dele, eu vejo essa, a falta que isso faz, assim, e eu realmente tô no meu limite, assim, e eu, o que me mata, assim, é ver a falta de discussão do assunto. Eu vejo lindamente as escolas particulares, com comissões, conselhos, a escola da Mari.
Pessoas lá do Albert Einstein, do CIS.
Exato, a escola da Mari, tipo, meu, um puta protocolo, a Mari tendo reuniões toda semana, tipo, até tarde, não sei o que, discutindo, meses discutindo. Cara, cadê isso acontecendo? E claro, né, só mais um retrato dessa porcaria, desse desgoverno que a gente vive nesse país.
Você tava falando que tá doida que a escola abra, né, que dá vontade de chegar lá com uma marreta. E eu entendo completamente, mas eu quero te falar de um outro lado. Recentemente a gente recebeu notícias que o terceiro ano do ensino médio ia voltar. E adivinha só, a gente não teve nenhuma reunião sobre o assunto para discutir quais seriam os protocolos, o que aconteceria, esses alunos vão receber máscara, não vão, vai ter álcool em gel na escola, não vai, a gente não sabia absolutamente de nada. As pessoas começaram a ir no escuro. Então, você imagina a loucura que vai ser esse retorno sem esse preparo, né? Sem esses protocolos terem sido discutidos intensamente com os professores, com a comunidade escolar, de uma forma geral. A gente não teve esse tipo de orientação. Então, você imagina alunos e professores voltando para a escola, uma escola que já é carente, né, de tudo, exato, né, carente de sabonete no banheiro, não tinha.
Nossa, exatamente.
Eu lembro...
Eu entendo perfeitamente.
Sim, eu tô te falando isso só para te dar uma acalmada, porque a vontade é essa, né, de chegar e abrir essa porra aí.
Exato.
Mas tem esse outro lado que às vezes a gente não conhece. Só para te dar um exemplo, assim que começou esse papo de coronavírus lá em março, eu ainda tava dando aula, né, eu dei aula em fevereiro, 2 semanas em fevereiro, 2 semanas em março. Então eu comecei a conversar com os alunos. Meus alunos são do primeiro ano do ensino médio. Gente, olha, importante lavar a mão, vamos tentar fazer assim, a cada intervalo a gente vai lá, lava as mãos e tal, no banheiro. Professora, lavar como? Não tem sabonete no nosso banheiro.
Ô, Dani, eu lembro, eu estudei na escola pública há muitos anos atrás, e estava falando isso com meu marido, que eu falei assim, cara, é realmente, foi até um texto que a Adriana, da família Quilombo, leu, e que ela escreveu e leu bem emocionada, ela falou assim, como que a gente vai voltar se não tem sabonete, se não tem papel toalha? Gente, eu lembro, há mil anos atrás já não tinha, cara, já não tinha, não, continua não tendo.
Para você ter uma ideia, no banheiro da sala dos professores, eu tenho a forte impressão, não posso afirmar, mas eu tenho a forte impressão de que o sabonete é diluído em água, sabe? Para render. Porque é uma coisa assim que se aperta e líquido, sabe? Não faz nenhuma espuminha para dar uma enganada.
Então, nem para jogar uma soda cáustica lá.
Não, é. Então a gente fica realmente com essa preocupação, né?
É, mas é uma revolta, assim, que eu acho que é isso, é uma revolta, porque a minha, eu digo que essa vontade, assim, de falar, abre logo essa porra, é tipo, é totalmente circunstancial, assim, de enquanto eu vejo tudo isso aberto, tudo isso fingindo que tá tudo normal, enquanto eu não vejo uma merda de uma discussão de como colocar sabonete nos banheiros, como colocar o álcool em gel para os alunos do ensino médio, porque é isso, cara, os alunos do ensino médio têm perfeita capacidade de seguir protocolos, só que precisa de condições. É um absurdo.
E agora,
é um absurdo
falando de um lado...
Nessa situação que a gente tá, né? E é por isso que dá essa revolta, porque você... A falta de discussão do poder público e da sociedade, né? É simplesmente, pararam de discutir. Tipo, abandono. Abandono dessa classe de pessoas, assim, que existem, sabe? Abaixo de 18 anos, não existe mais. Só vamos lidar com esse tipo de pessoas quando tiver vacina. É isso. E, cara, não dá, né? Fala, Mari, desculpa.
E falando de um lado, assim, de uma escola particular, entre todas as aspas, porque a gente paga um preço de uma doação para a associação, mas é um valor, não é uma escola pública. Só que, assim, eu acho que eu também só tenho essa tranquilidade de hoje falar de volta, não só pela segurança em relação ao meu filho, mas principalmente porque todas as reuniões foram feitas com o corpo pedagógico, com todos os professores. Então, a nossa primeira atitude, a gente nem sabia que isso era uma obrigação que o governo colocou. O governo colocou uma obrigação de que deve existir um questionamento para os professores. Eu não sei, assim, se isso está sendo feito e ignorado, porque também tem uma coisa das escolas particulares que rolou bastante, né, eu acho, na escola que o meu filho estuda, de uma discussão de... tal escola já voltou, vocês não vão voltar? Tal escola, sabe? Eu acho que rolou uma certa pressão nesse sentido. E aí, uma coisa que a gente estava assim, muito com o pé, fincando o pé no chão, batendo o pé, assim, a gente não vai voltar nenhum professor que não queira. A gente não vai voltar nenhum professor de grupo de risco. A gente não vai voltar e a gente não vai demitir ninguém por causa disso. Porque também é lindo, maravilhoso a escola X, Y, Z ter voltado lá assim que foi liberado, porque a custa de mandar o professor ir embora, porque se o professor se recusasse, era o que estava acontecendo. Queiram ou não, era o que estava acontecendo. É muito fácil mandar alguém embora e já chamar outro, porque é isso, né? Vamos lá, vida que segue. A Dani falou assim, a gente ficou sabendo, foi uma surpresa. E tá no protocolo setorial de educação do governo que os professores devem ser consultados. E aí o próprio Estado, o próprio governo não faz isso, não considera se faz, né? Porque não sei se fez. Então, assim, eu sinto esse privilégio de poder voltar nessas condições de segurança para ambos os lados, assim, para professores e para alunos. E a gente tem bastante professor, assim, nós somos uma escola pequena, mas temos alguns professores que responderam o questionário sobre a questão de estar seguro ou não, e pronto, sim, ninguém vai perguntar por quê, ninguém vai tentar convencer, é nada, não vai voltar. Então a gente tem que se adaptar com o jeito que tem. Se a gente está com 8 professores a menos, a gente não tem como voltar a sala inteira, a gente não tem como voltar, não tem como ter tido voltado há 2 meses atrás, a gente tem que se reestruturar tudo de novo, porque como que a gente vai fazer, qual aluno vai ficar com quem, teve que fazer um baita de um quebra-cabeça, não é uma situação fácil, mas precisa ser discutido, e precisava ter começado a ser essa discussão lá em julho, porque se essa escola que eu estudo, que o Martim estuda, é pequena, é feita com um colegiado de professores, com um grupo de pais, com um grupo de associados. A gente levou, a gente está desde julho, agosto, setembro, outubro, a gente abriu em novembro. A gente está 4 meses nesse processo. Imagina uma escola pública com 100 alunos. Não é uma coisa que você vai... Então, assim, a sensação que dá de revolta, eu vendo assim de fora, é... Essa merda já tinha que estar sendo discutida e rediscutida. Você fala assim, às vezes está sendo discutida, mas e aí? Quem está envolvido não é respeitado? Porque a sensação que dá é que também não vai voltar em fevereiro, também não vai voltar em março, também não vai voltar em abril. E se voltar, vai ser assim, pá, vamos voltar porque estão oprimindo. A sensação que eu tenho é que eles estão esperando chegar a outra onda bem forte, que já chegou para falar, ai, agora não dá para voltar, tá vendo? Vocês que lutem.
Eu acho que esse é o medo que está pairando no momento, né? O que, que vai ser do ano que vem? O que, que vai ser de 2021? Porque eu já estou completamente sem esperança para esse ano. E eu estava, em determinado momento, assim, com alguma esperança para o ano que vem, né? De repente a vacina chega, ou de repente a gente vai conseguir se ajeitar e aí fazer um rodízio de alunos e a escola conseguir funcionar com alguma segurança, né? Mas o que a gente vê é isso, é essa escuridão, né, de ninguém sabe o que está acontecendo, está todo mundo mesmo sem saber, sem um tiro mesmo no escuro, né, Lê? A gente não sabe como que vai ser esse retorno, não está tendo essa discussão, né, aqui no Rio, por exemplo, a gente teve o Witzel que foi afastado, a gente teve o secretário de educação que foi preso, isso tudo é uma loucura.
A benção.
Né? Exatamente, então a gente ficou sem governador, a gente ficou sem secretário de educação, e aí, o que, que a gente faz, né? O que, que vai acontecer?
Gente,
então, como que você faz esse retorno de forma segura se nenhum líder você tem para falar sobre esse assunto? É uma situação completamente complicada. Por outro lado, Por outro lado, eu fico completamente consternada, assim, olhando para as crianças, para os meus filhos, especialmente, né, que estão comigo o dia inteiro, completamente consternada olhando meus filhos o tempo inteiro, no computador, no videogame, né, e aí se quiserem me julgar, que julguem.
Eu ia perguntar isso, Dani, os seus dois estão no EAD?
Os dois têm aula online. O mais velho consegue se virar, consegue assistir, consegue fazer as atividades, porque ele dá conta. O pequeno, não. Eu tenho que ficar do lado, porque ele está aprendendo a fazer letra cursiva. Você imagina. Ele está aprendendo a fazer letra cursiva online.
Então, gente, eu não sei fazer
como
letra cursiva.
Como que é isso, gente?
Eu não sei fazer, imagina. Meu Deus.
Pois é. Assim, as professoras estão fazendo mágica, né? Elas estão se esforçando muito, então elas se esforçam para mostrar o movimento, né, na câmera, como que faz aquela letra. Elas pedem para a gente mirar a câmera do aluno no papel para elas verem se eles estão fazendo o movimento correto da letra cursiva.
Nossa, gente.
Então é um negócio assim completamente trabalhoso. Então eu tenho que estar do lado.
Ô, Dani, então, você está dando aula também, você?
Tô dando aula, mas na verdade eu não dou aula online, né? Eu posto a atividade na plataforma.
Entendi.
A gente tentou algumas vezes marcar aula online e os alunos não compareciam. Por diversos motivos, os alunos não têm internet, os alunos não têm computador. Uhum. É um negócio complicado de fazer pelo celular. Nem todo mundo, nem o celular, né, é bom o suficiente para comportar esse aplicativo do Google Classroom. Então, é uma situação completamente complicada. Só para vocês terem uma ideia, de 40 alunos numa turma, 2 ou 3 têm respondido as atividades.
Caramba.
Então, isso é absolutamente desastroso.
Dani, e é bem aquilo que você fala nos seus posts, né? Que acho que um porquê também da gente é... São as crianças fingindo que aprendem e os professores fingindo que ensinam. E eu vejo que... Eu sou daquelas trouxas que lê comentário e eu vejo que às vezes as pessoas caem matando. Principalmente, parece que você tá contra os professores. Mesmo você sendo professora. Porque, assim, quando a gente fala que o professor tá fingindo que ensina, não é que a gente tá falando que o professor não tá se esforçando. Mas, gente,
não tá
como?
Tá com boa vontade, né?
São coisas diferentes. Mas como? Como? Tem coisas que não são possíveis à distância. Para uma faculdade... Já existe uma discussão imensa. Eu sou fisioterapeuta. E estavam querendo colocar... a faculdade de fisioterapia à distância. Então, já existem profissões do ensino superior que já são impossíveis fazer, serem feitas à distância, que a gente trabalha com a mão, a gente tem que tocar. Imagina uma criança que dá, assim, pegando o jeito da coisa. Outro dia eu vi a Lua Barros falando sobre o filho dela aprender história. Que ela, assim, ela vê ele frustrado, ela fica frustrada, fala, cara, é uma matéria tão importante, tão, assim, que você tem que estar lá. Como você vai fechar, colocar ali no Google Classroom, leia esse texto, você vai discutir como, e ainda que provavelmente eles estudam numa escola particular, não sei, eles teriam a possibilidade, a grande maioria, de entrar numa aula online. Imagina nesse caso, num caso de escola pública, que nem entrar online para fazer discussão do texto você consegue. Isso é fingir que aprende.
Sim, porque a questão do ensino à distância, eles me corrigiram quando eu comecei a falar ensino à distância, falaram, não é ensino à distância, é ensino remoto, emergencial. Mas, bom, o que caracteriza o ensino à distância, né, o EAD? É você aprender à distância, online. Então, é ensino à distância, só que o grande problema é que o ensino à distância, ele demanda que o aluno tenha uma coisa que os alunos abaixo de 15 anos, talvez, não tem, que é autonomia. Quando você fala em ensino à distância, né, de uma faculdade, ah, eu fiz um curso superior à distância, você presume que aquela pessoa, ela tem autonomia suficiente para acessar a plataforma, para assistir uma aula, para fazer aquela atividade, de ir lá pegar, ligar o equipamento, né, sem precisar de ajuda. Quando você tem isso no ensino fundamental, principalmente, e aí eu deixo até o ensino médio de lado, porque ele já tem alguma autonomia, você está desconsiderando esse ponto que é crucial para o ensino à distância, a autonomia do estudante. Os alunos do ensino fundamental, a maioria, não tem essa autonomia necessária para dar continuidade aos estudos. Sim. E, além de não terem autonomia, muitos não estão acostumados a estudar sozinhos, porque é basicamente isso. Eles recebem uma atividade pela plataforma, né? Um texto e um exercício, por exemplo. Infelizmente a gente continuou no conteudismo, né? E dá-lhe conteúdo, dá-lhe conteúdo.
Exato.
E eles não estão acostumados a estudarem sozinhos, né? E nem poderiam estar mesmo, porque o nosso sistema não é assim, não dá autonomia para o estudante. Então eles precisam dessa relação professor-aluno, aluno-aluno,
do coletivo, né? Ele precisa Exatamente. Daquele coletivo, dos alunos estudando para ele querer estudar também, né?
Exatamente, exatamente. São muitas relações construídas dentro da sala de aula. Então, quando você pega, de repente, um aluno e diz, olha, acabou isso aqui, essa realidade que você conhece aqui de sala de aula, professor e amigos, ela acabou. Então, você senta na frente do computador e assiste. Desliga seu microfone para não fazer barulho e não atrapalhar, né? Então, a interação vai embora. Isso chega a ser violento para o aluno, né? De uma hora para outra, ele teve que fazer essa transferência, né, do ensino ali coletivo, presencial, afetuoso, para uma coisa completamente fria, que é a tela do computador, né? E aí muitos vão falar, ah, mas eles estão acostumados a ver vídeo no YouTube. Gente, nossa, não é a mesma
nada
coisa.
A ver.
É outro, porque eu vejo muita gente falar, ah, mas jogar eles jogam o dia inteiro, né? Mas é outro formato, é outra coisa, né? Não é um professor ali, não sou eu falando... Exato. O conteúdo da minha aula, porque eu não tenho...
Gente. E ouvindo você falar, Dani, a gente fala muito da questão de socialização da criança, né, do jardim ali, do ensino básico, como que fala ensino básico? Eu falo jardim,
educação infantil.
Da educação infantil. A gente fala muito da socialização deles, porque é um momento muito importante, e é isso que está me motivando muito a colocar o Martim. Martim começou a ter pesadelos, daí a gente abriu um pouco a nossa... nosso isolamento, e aí melhorou. Mas agora a gente tá tendo questões assim, meu filho simplesmente desaprendeu a brincar sozinho. Eu tava conversando ontem com uma amiga minha que é psicóloga, ele desaprendeu mesmo, a gente se encontrou, Sim. eu, a Thaís e a Eriquinha, e ele ficou brincando com os filhos delas um tempo, que a gente fez essa juntadinha, e foi ótimo, tá? A gente teve essa possibilidade de fazer isso, e aí depois que passaram esses dias... Assim, parece que vem com uma enxurrada, ele sente uma falta, é um luto que ele sente de reencontrar a criança. É. Só que isso também acontece com o ensino fundamental. Essa questão da socialização, ela também é fundamental para o aprendizado, para alfabetização. Então, não é tão lógico quanto, ah, é só pegar e ler um negócio. É muito mais profundo.
Porque a escola
isso,
é...
Né?
É muito mais do que o conteúdo, né? Você chegar lá, anotar tudo.
Eu vejo que o Francisco, ele desaprende... Por exemplo, eu falo pra ele, vamos fazer um desenho. Ele não quer desenhar, sabe? Ele fica com aversão, assim, e volta da escola, tipo, aqueles 50 mil papel de desenho, tipo, trocentos desenhos que vem da escola. Eu falo, cara, comigo ele não quer sentar pra fazer um desenho. Eu fico imaginando olhar pra uma tela, e ele não tem isso, né? Na creche, eles não tentaram fazer isso. Ainda bem, porque, óbvio, não ia dar certo. Mas as professoras dele, cara, elas tentam de tudo, assim. Elas fazem vídeos, elas cantam música, ele olha. Sabe, assim, eu sinto que ele sente mais raiva de ver. Ele olha o vídeo, ele não quer nem olhar pra cara daquilo, sabe? Eu fico imaginando, cara, elas devem ter aprendido, tipo, a editar vídeo, sabe? Porque é isso, imagina. Aí fala, pede pra ele fazer uma careta. Aí a careta saiu rápido, mas tipo, um dia teve. Fala pra ele que é uma careta pro coronavírus. Aí o filho é uma careta, tipo, raiva do coronavírus. Ele, fez na hora, né? Rápido, tipo, porque tava ali na ponta da língua, né? Mas aí é pra fazer um animal, um bicho tal. Não quero. Tipo, ele não quer participar de nada. Ele ficou assim com uma aversão mesmo, tipo, a tudo que venha de, sabe? Eu não sei.
Porque eu acho que vira até na cabeça de uma criança pequena como se fosse uma outra coisa, né? Que é aquela professora, aqueles amiguinhos que eles estavam todo dia, né? E a gente, nós três aqui, eu, a Maria, a Érica, nisso a gente tem uma vantagem que os nossos filhos não têm essa aula remota desde. Não tiveram até hoje, né? Porque eu tô com a Maria Flor o dia inteiro, eu não sei como eu conseguiria sustentar isso, porque como a Dani falou, uma criança pequena, antes do ensino médio, ela precisa de estar ali o tempo todo junto. E a gente tem uma amiga do nosso grupo, que o filho dela mais novo tem a idade dos nossos filhos, e ela tá passando por isso, né? Na verdade dele, ela já até desistiu.
Isso que eu ia falar.
Do mais novo, ela desistiu, porque, obviamente, ele não fica, desde o começo do ano, o tempo todo na frente do computador. E com a mais velha, que eu acho que ela tem 7, né? 8, também tá alfabetizando. Também. Ela tá enlouquecendo, ela e a filha.
E a escola particular cobrando...
Isso,
cobrando presença, cobrando nota, cobrando, tipo, se ela não aparecer na aula, não vai ter nota, ela vai repetir de ano, sabe assim?
Sabe que
e
eu tive dessa questão?
Real essa cobrança.
uma percepção dessa cobrança, Eriquinha. Eu não sei se vocês também têm contato com alguém. Eu tive contato com outras pessoas de filhos pequenos, assim como os nossos, do ensino infantil. Ó, a escola do Martim, eu tô falando isso por minha conta, tá? Não é uma estatística, nada. Mas é uma escola Waldorf. É impressionante como aumentou a procura pra matrícula pra escola Waldorf. Porque eu comecei a escutar relatos de pessoas assim, eu tô achando muito avançada a escola. Eu tô achando... É muita coisa pro meu filho que tem 4... E assim... A questão é que agora também, aí agora puxando um outro tema até, as pessoas começaram a se dar conta que talvez esse conteudismo, para uma certa idade, não faça sentido nenhum.
Isso. E agora, Mari, não é novidade. É que agora a gente está assistindo, né, isso.
E aí os pais, acho que junta a fome com a vontade de comer. Os pais sendo cobrados e você, opa, peraí, tem alguma coisa errada. E aí por que eu falei que a escola Waldorf está sendo mais... Eu não sei, né? Tô falando aqui da bolinha que eu vivo, numa cidade pequena. Mas a gente, eu tenho essa impressão, tava comentando com o Latino sobre isso, que tem a ver com essa questão. Primeiro, que muita gente saiu de São Paulo e veio pra cá, porque, sabe, a pandemia mexeu alguns pauzinhos aí que ninguém aguenta mais viver do jeito que era. E segundo, essa sensação, porque a escola Waldorf prioriza que até os 7 anos a criança não seja alfabetizada, então é muito mais ensinado o livre brincar. Claro que a criança aprende coisas, só dela tá vivendo ali. Meu filho aprendeu as cores sem a professora ficar escrevendo lá, nada. Nem tem lousa, eles nem têm carteira, eles nem ficam dentro da sala de aula. Então, eu acho que agora estão caindo algumas fichas, e aí eu fico meio louca, assim, que a minha sensação... eu me pergunto, será que isso vai servir para que a gente valorize mais o trabalho dos professores ou não? Ou só vai ser mais um jeito da gente deixar a criança lá? Não sei, estou aqui fazendo essa reflexão, porque se isso servir para que as pessoas entendam que, olha, valorize o trabalho do professor, às vezes ele é cobrado de dar um negócio também, né? Não é que ele dá também porque ele super concorda. Vamos fazer parte do grupo de pais e professores e pais, né? Lá, esqueci como chama, APM, sei lá, de pais e mestres. Talvez exista um chamado também para uma participação maior, se possível. Porque eu sei que também a vida engole, mas se possível, né? De quem está com seu filho. Houve muito essa discussão de a escola é depósito de criança. Não é, a escola também é responsável ali. A escola está cuidando da sua criança, mas então vamos conversar. Como é que está cuidando? Será que você está concordando? Você só está deixando? Eu acho que a escola não é depósito de criança, mas ela pode ser, depende de como você encara a escola. Sei lá, não sei.
Eu acho que essa experiência do ensino remoto, né, dessa enxurrada de conteúdo, né, de muita gente reclamando que é muita coisa para fazer, muita coisa para ensinar, que a criança não dá conta, que a criança está ficando enjoada, irritada, frustrada. Eu acho que isso levantou 2 pontos importantes para reflexão. O primeiro é que os pais, de uma forma geral, gostam de uma escola que eles chamam de escola forte. Essa escola é de uma escola forte, né? Ela dá muito exercício, os exercícios são muito difíceis, as provas são muito difíceis, tem 357 provas por mês, isso é muito bom. Então, é uma oportunidade para repensar esse modelo, né? Esse modelo conteudista, né, que os pais acham bacana, legal, mas exatamente isso que ela estava falando. Os pais não veem o que o aluno passa dentro da sala de aula. Então, essas 57 mil folhinhas que o aluno está tendo que fazer em casa, ele fazia também dentro de sala de aula. A questão é que a gente não estava vendo. Uhum, né? É a frustração que ele sente tendo que fazer 200 exercícios por dia. Ele também sentia a mesma frustração dentro da escola, só que estava lá na escola e a gente não via. Esse é um ponto. Um outro ponto é que a escola já tem uma iniciativa, principalmente dos profissionais de saúde, falando o seguinte: a escola vai precisar levar os alunos para brincar ao ar livre, né? Não ficarem confinados dentro de sala de aula o tempo inteiro, que é uma coisa muito comum em escolas tradicionais. Então, é uma coisa que a gente vai ter que repensar. A gente quer o aluno trancado o tempo inteiro. E agora a gente vai ter que repensar, não só por uma sanitária. Por uma questão sanitária, né? Uma questão emocional também das crianças, porque quando elas voltarem para a escola, elas vão precisar desse tempo ao ar livre, do brincar, né? Esse tempo, talvez a gente tenha que estender o tempo do recreio. A gente não vai poder voltar para a escola achando que a escola é a mesma, que a gente tem que dar todo aquele conteúdo. E isso eu não estou falando, obviamente, eu não estou falando que é o professor que vai ter que decidir, que é o professor que é responsável por isso. Não. Tem gente sendo muito bem paga, muito melhor paga que o professor para pensar nisso. Então, não é o professor que tem que, né? Ele tem que estar ali junto, formando uma base, né? Fazendo essa comunicação. Agora, não é o professor responsável exclusivamente por isso. O professor está ali para trabalhar junto, para conversar, para tentar ver maneiras de minimizar os danos desse ano. É, então, são esses dois pontos, né? Essa questão conteudista e essa questão de levar os alunos ao ar livre. E até a questão do espaço mesmo da escola. Porque se você perceber, muitas escolas não têm esse espaço, né, ao ar livre. Não tem. A Mari estava falando da bolha, né, da escola Waldorf. E é isso, é uma bolha. Porque se eu chegar na minha escola, onde eu dou aula, a gente tem um espaço ao ar livre muito pequeno. Os alunos ficam aglomerados no recreio. Não tem um espaço enorme para todo mundo, sabe? Sair brincando, não tem. Então, isso é um outro ponto que a gente vai ter que repensar, né? O poder público vai ter que repensar, os gestores de escola particular vão ter que repensar. Isso não cabe só ao professor. Não adianta também eu, professora, ter essa consciência de que meu aluno precisa ir para fora. E eu não tenho espaço, do que adianta, né? Como que eu vou resolver esse problema?
Você fica de mãos atadas, né?
Exatamente.
Você fica ali vendo aquela situação, vendo, e eu vejo muito isso, eu sinto muito isso nas professoras, né, do Francisco, né, da sala dele. Eu sinto elas, assim, de mãos atadas, sabe? Querendo animar esses alunos e vendo que, cara, que eles não, elas não conseguem, assim, dá, sabe? Você percebe a agonia dela, a angústia delas de querer, de algum jeito, se conectar com eles, e de não conseguir. E a idade deles era o último ano, né, deles na creche. E eles estão lá desde o início. Então, sabe assim, foi muito doloroso. Esse último ano me dá realmente vontade de chorar. Eu sou bem, bem emotiva nessa parte da escola. Porque, cara, dessas crianças começarem, eles todos juntos, desde a primeira sala lá deles bebês, e eles não vão se despedir.
Uhum.
Não vão se despedir,
não,
né?
Viveram e esse vão... ano, né?
Não viveram esse ano. E aí cada um vai para um EMEI diferente. Alguns vão para algumas EMEIs juntos, mas provavelmente, sabe, muitos vão se separar. E não teve, né? Não teve esse momento.
E não rolou nenhuma discussão, né, Eriquinha, sobre, gente, e se a gente anulasse esse ano, se a gente retornasse? Não sei, eu não sei se é possível, eu tô falando aqui no alto do meu zero conhecimento, mas...
Eu acho que é aí que mora o desespero, né, de todo mundo, de professores e de nós, pais e mães, porque
não
existe essa discussão. E não tá na nossa mão.
Não existe essa discussão, não tá na nossa mão individual, né, tipo, do nosso grupo, e aí que tá, nessa coisa da APM, né, do conselho, do que eu tive, assim, do meu alcance, do que eu consegui no conselho.
Fazer umas saias lá pro Francisco.
É, tentei, né, fazer umas saias com as minhas ótimas habilidades manuais, que ser engenheira, eu com a minha, né, com a minha profissão bem manual aqui que eu tenho, né, de engenheira, fui lá tentar fazer uma saia pro menino usar e ficou maravilhosa, vocês imaginam. Cara, como é difícil você conseguir as coisas com o sistema, sabe? É muito difícil mesmo, né, Dani? Você, como professora da rede pública, também sabe mais do que eu. Eu ali como, né, como mãe, você como professora sabe. Cara, como é foda. E aí é isso, sabe? O que mata, assim, é essa... Sabe? Ai, qual que é a palavra?
Esse
de todo
assunto,
mundo?
Né?
Essa inércia,
assunto,
né?
Essa inércia, todo mundo, tipo... fingiu que...
Vamos aguardar a vacina e depois a gente... E mesmo assim, né, pessoal, esse papo de vamos aguardar a vacina, gente...
E, sabe, até quando? Sabe o que eu queria?
Até
eu queria
chegar
assim,
em todo mundo.
Sei lá, eu queria receber um telefonema do prefeito Covas, assim, olha, que tal você ir levar seu filho uma hora pra ele brincar no escorregador da escola dele, sabe? Que ele conhece desde quando ele tinha um ano. Sabe, era só isso que eu queria, que ele falasse, você topa, então. Vim pra ele... Assim,
foi
olha, ele vai poder vir.
A gente como
é isso,
escola...
exato. Tipo, e assim, será que é tão difícil isso? Porque assim, existe a subsecretaria, você consegue regionalizar as discussões, sabe? Sim. Será que ali, dentro dos conselhos, a gente não consegue fazer decisões localizadas, sabe? Perguntar para esses pais, tipo, para que eles sei. Gente, vamos tentar fazer de um jeito? Será que um dia por semana a gente não consegue juntar 5 crianças com um mínimo de protocolo? Porra, não é possível, porque é isso, gente. Você vai na esquina, aqui tá todo mundo na rua sem máscara, no bar, bebendo.
É, eu então, fui... Você está dando essa, né, opção de reunir poucas crianças num ambiente arejado, tudo. Uhum. E eu tô aqui lembrando que eu fui fazer matrícula do meu mais novo na escola nova. Ele tá, inclusive, mudando de escola, que a gente se mudou. E aí, tinha uma fila pequena, assim, para fazer a matrícula, e chegou uma mãe com a garotinha. Uma garotinha da educação infantil, devia ter uns 4 anos, devia ter idade do seu filho. A garotinha ficou louca quando viu o parquinho da escola, sabe? E ela queria correr pro parquinho, e a mãe dizia, não, filha, ainda não pode, ainda não tá na hora. Caraca, são 7 meses, né?
Ainda não pode.
E ainda não pode, a criança chegou lá doida. E aí eu fiquei até emocionada, porque é isso, né? O ambiente que eles conhecem, o ambiente que eles foram retirados de forma muito violenta, muito brusca, de uma hora para outra, eles não puderam mais estar ali. Então eu acho que, de repente, eu estava absolutamente contra a volta às aulas nos primeiros 5 ou 6 meses, né, de pandemia, sim, porque eu sei que a realidade não é das melhores. Mas com o tempo a gente pensa, e aí, até quando, né? Até quando essas crianças, exato, vão ficar sem brincar? Até quando essas crianças vão ficar confinadas? Até quando essas crianças vão ficar dentro de casa?
Dani, eu passei exatamente pelo mesmo processo que você. Depois, eu tava falando com as meninas, é muito eu mais também, do que ser contra e a favor. Essas nuances que foram surgindo, quando meu filho começou a ter pesadelos, com Bolsonaro, inclusive, né? A gente vai...
Ai, Cruz,
acho que a gente fala muito, né, Mari?
Foi aí que a gente...
Eu acho que eu falo um pouquinho demais pra uma criança de 4 anos, mal do Bolsonaro em casa.
Aí a gente parou de falar, mas eu vou dar um depoimentinho aqui de como microcomunidades e como... Eu não sei se eu tô certa, mas eu vou refletir aqui com vocês.
Mas como... é isso, porque tem sempre que ser certo e errado, né?
Não, eu não sei se eu tô certa no ponto de vista até, sei lá, político, aí vocês me ajudem aí, mas assim, como... Você trabalhar, eu acredito muito nisso, né? Você trabalhar microcomunidades fortalece o todo. Por isso que essas eleições que a gente teve agora para vereador e prefeito, ela faz uma diferença imensa. Mas as pessoas, a gente teve 30% de abstenção, né? De pessoas que não foram. E aí as pessoas vão votar só no presidente, como se o presidente resolvesse a vida e ali no micro. E às vezes, se a gente conseguisse pensar do micro, a gente conseguiria muito mais coisas que abarcariam pessoas que são realmente necessitadas e devagar, sim, abarcando pequenos grupos, a gente chega lá. Então, o meu depoimento de uma microcomunidade, existem todos os privilégios de da escola onde eu estou e da cidade que eu estou, mas assim, a gente fez isso do revezamento do parquinho lá no começo, e não só pensando nas crianças, a gente também teve esse pensamento, mas assim, a gente tem famílias que moram em apartamentos também, de 50 metros quadrados, né, Eric, é mais ou menos o seu caso. E aí você fala assim, como uma amiga nossa comentou, gente, eu vou ter que alugar uma casa não sei aonde, e ela também tem esse privilégio, e viajar porque meu filho tá perdendo massa magra com 5 anos. Então é isso, a gente, como comunidade, a gente fez tanta reunião que a gente começou a pensar isso. E se a gente fizesse uma vaquinha, comprasse álcool gel, diluísse lá a água sanitária em uma parte para 1 litro, e a gente coloca o esterilizador lá, e aí a gente faz lá, um pai cuida da agenda, tanto que fui eu que cuidei da agenda no começo, e a gente vai fazendo esses agendamentos do parquinho. E se a gente tivesse uma vereança, um prefeitos que tivesse realmente... de acordo com a comunidade, essa proposta viria dali e não precisaria vir de uma comunidade que tem dinheiro para fazer isso, porque posso falar o que foi a escola do Martim, são de pessoas que têm dinheiro para fazer isso, sabe? Então, por exemplo, se houvesse uma boa comunicação de quem está gerindo uma escola pública aqui com o prefeito, se não fosse essa coisa solitária, essa proposta poderia ter chegado, o prefeito poderia ter abarcado, e assim a gente abre o espaço da escola para que as crianças possam se familiarizar.
Você discute a necessidade da criança. E outra, né? A gente está falando disso, na verdade, por exemplo, hoje, se tivesse essa opção amanhã, provavelmente eu seria a mãe que não levaria ele, porque a minha jornada de trabalho não permitiria isso.
Então,
assim, eu fico pensando nisso, a falta da necessidade, do olhar para a necessidade da criança, porque hoje o que o meu filho precisa é de um cuidado de 8 horas diária. Mais, né? Teoricamente, porque eu trabalho mais que isso. Mas é isso.
24 horas, não?
E assim, isso o meu filho. Só que assim, o outro aluno, a mãe dele, tá na rua trabalhando e ele provavelmente tá onde? Sabe? Ele tá na rua. Não. Ou ele tá com uma cuidadora, ele tá com a avó, ele tá com a vizinha.
Mas a importância das discussões, elas vêm justamente daí. A gente tentou, não deu certo, ninguém veio, ninguém acessou o parquinho, a gente não vai mais fazer. E outra, né, fora a insegurança, que é tudo isso. Uma mãe que trabalha 8 horas, 9 horas, 10 horas, elas... Assim, eu vi isso acontecer num lugar com bastante possibilidade financeira. Uma mãe cuidando de 5 crianças, porque existe uma mãe que consegue, que não trabalha fora. E, gente, o risco que existe nisso daí tudo. E 5 crianças eu fui, assim, legal, né? A gente viu as creches ilegais surgindo, porque as pessoas tiveram que se virar. Sim. A gente não tem ninguém.
Além das creches, né? Essas creches que funcionam de forma até clandestina. Quem pôde, quem teve dinheiro, começou a pagar professor
teve isso
pra ensinar em casa. né?
Mas, Dani, se meu trabalho mês que vem virar e falar vai ser todo dia, eu vou ser a pessoa que vai ter que pagar a creche clandestina ou o professor.
Sim, é uma questão de necessidade. Você vai ficar. É, eu acho que a gente passou do tempo de pensar nisso, sabe? Eu acho que teve um momento da pandemia em que a gente tinha menos casos por dia, a gente tinha menos mortes. Então, de repente, esse movimento de agendar, por exemplo, uma hora no parquinho para cada 5 crianças, não sei, eu tô falando um número aqui, mas eu não sou médica, sim, não sou. Não, mas eu acho que a gente não conversou sobre isso, a gente não pensou nisso, e eu acho que a gente passou um pouco do ponto, porque agora já tem aí um aumento de casos.
É, agora não dá mais, também acho.
Então, a gente está chegando nesse desastre que vai ser a segunda onda, ou o agravamento da primeira, como queiram chamar. Mas eu acho que a gente perdeu, sabe? Uma janela aí de oportunidade para dar um fôlego, né? Para dar aquele respiro para as crianças. Porque realmente,
exatamente,
as crianças trancadas o dia inteiro sem aprender. Porque é isso, né? Assim, sem contato com os amigos, sem o estímulo certo para aprender determinadas coisas, né? Criança, principalmente na educação infantil, precisa de estímulo, precisa ali mexer com massinha, desenhar, passar o dedinho na lixa. Enfim, são estímulos que a escola sabe dar, né? A mãe e o pai, eles não são obrigados a ter esse conhecimento, né? Ninguém é formado em pedagogia. Então, a gente não sabe. Eu sou professora, mas eu sou professora de inglês, eu dou aula para o ensino médio. Eu não dou aula para educação infantil, então eu nem saberia fazer isso, né? De como estimular meu filho. Então, eu acho que a gente passou desse tempo, acho que a gente não conversou sobre isso. A gente que eu falo é
sociedade,
né?
Sociedade e Estado, né?
Sim, sim. Então, eu acho que o Estado pecou completamente, não pensou, não trabalhou nisso, não pensou num possível retorno com segurança, né? Não fez um debate com os professores sobre isso. Ficou naquela briga, né, de família e escola. A família querendo que a escola abrisse, a escola dizendo que não ia abrir.
Sim.
As escolas particulares querendo abrir, obviamente, para arrecadar, porque as escolas particulares sofreram também uma evasão muito grande de alunos, principalmente de educação infantil, porque imagina, você está 8 meses sem levar seu filho para a escola, é muito difícil continuar pagando, né? As pessoas perderam o emprego, tiveram salários reduzidos, não dá para julgar.
São tantas, né? São tantas camadas a serem avaliadas, né? É isso, é o retrato do abandono mesmo, da análise, né, do problema, né?
Ô, Dani,
o abandono da situação, de analisar a criança, né? Tipo, esse é o retrato. Você não analisa a criança, a educação, as escolas, o professor. É o se vira, tipo, foda-se vocês, se vira.
É que lute,
tipo,
né?
Se vira escola, se vira criança, se vira pais, vocês que lutem, se fodam. É essa a real, tipo, é essa a real.
O Daniel.
É, assim, na verdade, sempre foi assim.
É.
Só que agora.
É que agora ficou, tipo,
é que agora ficou evidente, né?
Ficou
todos os olhares sobre isso. Mas a verdade é que a educação nesse país sempre foi tratada assim. Vocês que lutem, né? Professores.
É o retrato do vocês que lutem na prática. Tudo
na prática.
Situação, né? Ô, Dani, eu tenho uma pergunta para vocês todas, né? Mas a Dani comentou assim, a gente vai ter que repensar os espaços, a escola vai ter que repensar a forma que vai ser. Eu me pergunto, né? Será que vai? Ter que vai, mas será que vai repensar? Porque é isso que a gente está concluindo aqui. A gente já perdeu o timing. Essa coisa de repensar já tinha que estar rolando. Eu tenho muito medo, porque assim, igual você falou, Dani, já era assim a educação, mas extrapolando para a educação, sempre foi assim essa sociedade que a gente está vivendo, né? Citando aquela banda do onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre.
Citando aquela poeta.
Citando bom, xibom, bom, bom. Mas é isso, cara, porque eu não consegui citar ninguém mais filósofo, porque a gente só aumentou o abismo social também, porque que oportunidade que a criança, o adolescente do ensino médio vai ter ali para passar no vestibular, que oportunidade que... E, de novo, a gente sabe que as pessoas pobres, negras, estão se afastando porque são as crianças que ficam com dificuldade alimentar. Então, assim, tem tantas nuances nisso que eu fico pensando, eu não consigo ver, assim, eles têm que, tudo isso que a gente está falando ali é maravilhoso, e acho que eles não, né? Nós, como sociedade, temos que rever todo esse formato, mas, assim, eu tô hoje numa sensação de desesperança de, ter que não significa que vai ser feito. Então, tipo, a gente que lute... E continue agora com esse abismo maior ainda. Eu estou, tipo, preocupada nesse nível.
Eu estava lendo uma pesquisa, né, que saiu, o IBGE mostrou essa pesquisa falando que mais de 8 milhões de estudantes não tiveram acesso ao ensino remoto. Isso foi em agosto, não sei agora, porque a evasão vai cada vez aumentando, né? Então, assim, eu fico pensando que são mais de 8 milhões de alunos, de crianças e adolescentes, sem direito à educação, que é um direito, assim,
básico,
de todos, né? De todos. E por mil motivos, né? Eles não têm computador, não têm internet. É uma dificuldade imensa, sabe? E a coisa é no nível, assim, professora, hoje eu não tenho como entregar essa atividade, não tô sem internet, porque o traficante cortou a internet de todo mundo, sabe? Então, o negócio você não consegue resolver, você não consegue resolver. Falta o Estado, né? Falta o Estado entrar com uma diretriz, uma solução, conversar sobre o assunto. O que a gente vai fazer daqui para frente? Não está sendo eficaz o ensino remoto. As crianças estão sem aula. Eu não estou falando do meu filho, dos meus filhos que estudam em escola particular, né? E tem ali aula todo dia. Estou falando de alunos que, desde março, estão sem acesso à educação. Isso é uma coisa muito séria, uma geração inteira prejudicada. O que vai ser desses alunos no ano que vem? A gente vai fingir que o ano de 2020 não aconteceu? A gente vai fingir que eles aprenderam alguma coisa? Né? O que a gente vai fazer com isso?
Nossa,
então é uma coisa para ser pensada.
É, eu acho que essa situação, né, da educação no Brasil pandêmico, mais uma vez só reforçou o buraco que é a desigualdade social, né, do nosso país. E aí a situação é essa: quem tem grana teve acesso à educação, meia boca, mas enfim, teve de alguma forma.
Teve, sim.
Teve acesso. Bosta, mas sim.
E quem não tem grana foi um ano que não teve esse acesso.
Sim, aí você pensa, né, poxa, o Enem é em janeiro, 8 milhões de alunos, eu não tô falando que todos eles eram do terceiro ano do ensino médio, não é isso? Mas assim, boa parte sim, esses alunos que não tiveram acesso a absolutamente nada, o que eles vão fazer, sabe, na prova? Como que eles vão passar, como que eles vão ter uma chance, né? Como que ele vai concorrer com aquele que teve aula todo dia online, mesmo com aquela dificuldade, tem uma dificuldade de áudio, né? Ah, o professor não conseguiu acessar hoje, eu não consegui acessar porque choveu, faltou luz. A gente tem essa dificuldade assim, mas é uma dificuldade que a gente vai contornando. Agora, quando você não tem acesso a nada, quando você não tem um computador, quando o seu celular não comporta o aplicativo onde o professor coloca atividade, gente, isso é grave, né? E as pessoas não estão assustadas com isso. Como é que pode, né? Eu fico pensando o que vai ser do próximo ano, o que vai ser dessa geração mesmo, que foi, assim, apagada, né? Foi um momento de apagão mesmo na educação. Isso é muito, muito sério.
É trevas.
E eu fico muito preocupada porque quem foi apagada, a gente sabe quem é, né? Mais uma vez, quem foi apagada. Uhum. Porque é o que você falou, os trancos e barrancos, quem tinha o mínimo de condição aprendeu, sei lá, conseguiu pelo menos fazer alguma coisa. Mas a gente sabe quem foi apagado na
sociedade,
consegue, né?
Quem tem condições sempre vai conseguir. Lá na frente vai conseguir.
E a gente
quem
falou
tem mais condições vai conseguir mais do que... Vai na escadinha, né?
Tipo... A gente está discutindo aqui a volta às aulas, mas aí eu acho que uma outra questão que a gente precisa discutir também é porque se o assunto volta às aulas não está sendo discutido, não está sendo considerado, e a gente acha mesmo que não vai voltar, bom, então a gente tem que discutir o ensino remoto.
O que a gente tem para hoje?
Exatamente. E isso está sendo discutido? Não. Né? Não. Está dando errado desde março. Lá em março... Eu acho que o ensino remoto dos meus filhos começou no início de abril. Não estou lembrada muito bem, mas eu acho que sim. Porque eu lembro que quando começou, dia 14 de março, meu filho não foi mais para a escola. E aí levou, acho que umas 2 semanas meio que de férias, assim, sem saber o que fazer, né? A escola também estava aprendendo, estava tentando entender o que fazer. E eu acho que eles começaram em abril. Mas lá em abril, quando eu falei que não estava legal, que não ia funcionar, que, sabe, seria uma dificuldade por conta da falta de autonomia dos alunos pequenos... Por falta de equipamento do professor. Teve professor que teve que comprar tudo, gente. Do bolso, sabe?
Sacanagem, cara.
Tiraram do bolso, né? Tiveram que comprar computador. Porque você não faz um vídeo bacanão, assim.
Sim.
Bom, eu não sei, eu não tenho... Né?
Do nada, tipo, do nada você fazer um vídeo. Tipo...
Exato, você não faz isso. Então você precisa de um computador, você precisa de uma câmera. Você precisa de um espaço, porque... Como que o professor vai se expor? E tem essa questão da exposição do professor na casa dos alunos. É o professor entrando na casa dos alunos, né? Como que ele vai entrar? Tem professor dando aula na cozinha, sabe? Tem professor que dá aula com o varal estendido atrás. Ele se sente confortável com isso? Ele se sente confortável em dar aula para a família inteira, com áudio aberto. Então, tem toda essa questão também da privacidade, né? Daquele momento que tinha ali. Não que seja uma, que a gente queira dar aula escondida de alguma coisa, não é isso. Mas a questão mesmo, assim, de vou dar um conteúdo de história. E aí eu quero falar sobre a ditadura, né? Eu preciso falar sobre isso. Porque, olha só, a ditadura aconteceu mesmo, né? Tem gente que diz que não. E aí, como que o professor entra na casa desses alunos para falar, olha só, ditadura foi realzona, tá? E aí, como que esses pais vão se comportar com isso? Que liberdade que esse professor tem para falar o que ele precisa falar dentro da casa dos alunos? Porque é isso, o professor está dentro da casa do aluno. Então, nada disso foi pensado. O professor tirou do bolso, teve professor que montou estúdio, porque as pessoas precisam manter seus empregos. E aí, quem faz o melhor vídeo, quem dá a melhor aula, quem tem o melhor background, esse professor, ele é elogiado, né? Ele continua na escola, ele continua na equipe docente. O professor que não faz, que não sabe, que não tem como, ele, infelizmente...
Que resiste, né? Ou que resiste a essa...
Como que esse professor vai ser tratado? Ele vai ser mandado embora? Ele vai ter um número de turmas reduzido? Então, a gente está falando bastante do aluno e tem que ser falado mesmo, porque criança é prioridade, mas tem essa questão também do lado profissional, do, né, da questão do professor, que sem recurso nenhum caiu de paraquedas, não recebeu treinamento, não recebeu equipamento, e você que lute de novo.
Gente do céu, cara, quanto mais você mexe, mais fecha.
Eu tive até que fechar meu áudio aqui, porque as lágrimas rolaram, não aguento.
Nossa, cara, é surreal. Não, aí que a gente vai vendo... Não é, e você vai vendo o nível mesmo de trevas que a gente tá e o legado que o Bolsonaro vai deixar, assim, sabe, quando sair, quando a finalmente herança. A gente... A herança, sabe? É, legado, ó, legado de merda, um rastro de merda que ele vai deixar. É a herança que isso vai ficar, sabe, porque a gente, além de ter colocado esse traste como presidente, ter vivido essa pandemia com ele e ter passado pelo nível de ministros que a gente teve, né, porque aí me veio na cabeça...
Que ministro mesmo, ministro, da saúde,
aquele ministro da educação falando que o Enem não tá aí para corrigir desigualdade,
sim,
né,
é
então
pode.
Assim, aí a gente começa a perceber, cara, quanto tempo que a gente vai levar, né, para se recuperar, né, disso, é surreal. Ai, que episódio da depressão. Fundo, né? Acho que é melhor colocar uma hashtag gatilho, né?
Ai,
gatilho.
Eu não sabia que era tão gatilho pra mim, gente, falar sobre
Nossa,
isso.
Foi gatilho. É. Eu fiquei engatilhada.
Porque o abismo é de todo lado, né? Das famílias, gatilho. Das crianças, dos professores.
Tá todo mundo muito vulnerável, né?
Vulnerável, isso mesmo. Né?
Tá, você pensar num parquinho e chorar, né? Quando que eu imaginei que eu ia chegar nessa situação? Eu lembrei do gira-gira da escolinha lá, da creche, e chorei. Tipo, meu Deus, que ponto chegamos.
Eu chorei. Eu fico com, né, chorando de saudade dos alunos me perguntando, professor, era pra copiar. Meu Deus, ninguém copiou.
Que ponto chegamos.
Vai cair na prova, professora?
Você vai cair na prova, vale ponto.
Ah, é.
Então, a gente sente saudade dessas coisas.
É,
então,
gente.
Mesmo, né?
E, Dani, exatamente isso também ia falar. Além disso tudo, tem os laços de afeto, né? Entre as crianças com os amigos, as crianças e os professores, e os funcionários das escolas. Eu, às vezes, vou na escola da Flor pegar. A professora organiza uns kits de atividade pra gente fazer em casa. Cara, quando eu vejo essa professora, toda vez eu choro. A hora que eu vejo, ela fala, Elaine. Porque eu sei que pra ela também tá difícil pra caramba. Ela é uma professora mais velha, assim, ela não é idosa, sei lá, imagino que ela deve ter uns 50 anos, mas ela era totalmente... É, o máximo que ela conseguia se relacionar com tecnologia era o WhatsApp. Ela teve que aprender a gravar áudio pras crianças e tudo mais.
É, do Francisco tão mais velhas, assim.
E aí, quando eu vejo... E assim, aí a Flor já fala dela com saudade, fala dos amigos, eu falo, meu Deus... As coisas vão começando a ficar também muito... esgarçadas, né, esses laços de afeto, assim, e no começo era aquela saudade latente, aí aos poucos é uma lembrança outra que vai se perdendo. Ah, isso me deixa...
É, porque foi uma ruptura muito, né, muito de repente.
E que nem você falou, né, Dani, no começo você falava, já, vai voltar, não vai... E você vai vendo, não, o ano que vem, eu no começo falava, segundo semestre, acho que volta.
Sim.
Aí eu falava, não, 2021, agora...
Ah, mas a Thaís não apareceu, a Thaís achou que a gente ia ficar parado uma semana só.
É. 15 dias, vai. 15 dias porque ela tava pessimista, ela tava chateada.
Então, no dia que ela tava mal, era 15 dias, quando ela tava bem, era uma semana.
Mas agora eu tô realista. Mas...
Ô, gente, isso que a gente não falou do negócio nos protocolos do governo, aqui na Secretaria de Capivari, quando a gente mandou, a gente tem que ser aprovado pela Secretaria da Educação. Eles retornaram pra gente, que a gente tinha que constar no nosso protocolo que o professor tem que ficar híbrido. Ele não pode, mesmo as escolas que já voltaram, elas têm que continuar com o esquema online. Velho, que meu surreal Deus. Isso é um professor que já tá manejando o negócio da questão online. Então, se a escola voltou, além dele dar presencial, ele tem que dar esse mesmo conteúdo entendeu? Online, porque é opcional e porque não pode voltar 100% das crianças, tem que ser até 30% ou 70%, de acordo com a fase que a cidade tá. Então, assim, há uma sobrecarga emocional na criança, no professor, na família. Não, na escola do Martim, por exemplo, todos os filhos das professoras estudam nas escolas também. Então, só as professoras, é que a gente também não tem muito esse online, mas só os professores do fundamental. Mas são os professores tendo que lidar com seus próprios filhos, com seus próprios alunos, com as suas próprias emoções, agora com a volta, voltando e tendo online. Gente, é surreal, cara.
Essa questão do ensino híbrido, ela tem que ser muito, muito bem pensada pela escola para não fazer o professor trabalhar dobrado sem receber. Porque ele vai ter que estar ali dando aula presencial e ele vai ter que estar ali dando aula online. Como é que vai ser isso? Né? Vai ser revezado? Um dia é presencial, outro dia é online?
Enquanto a gente então, só está duas vezes na semana, é lindo, mas eu acho surreal isso vir da Secretaria de Educação como se fosse assim, ó, professor, que lute, não venha uma coisa assim, olha, sugerimos...
Ele que então, desdobre em dois, né?
Não venha uma coisa assim, sugerimos que a escola inicie uma vez na semana presencial e o restante mantenha online para acolher... Assim, ou sugerimos que a escola avalie qual é a maior porcentagem, se está online ou se está presencial. Não, é assim, vocês que lutem, vocês só têm que ser híbridos. Meu, é muito louco, sim, cara.
É surreal.
Não tem um contorno, nada pra gente se pautar. E aí, o que acontece? Aí começa a vir briga de pai pra cima da escola, pai com pai, porque começa aquela coisa, eu sou contra, eu sou a favor, professor sobrecarregado, professor em depressão. É meu, é um buraco sem fim.
É essa falta do limite, né? A falta da margem, a falta de você não saber. É por isso que tem tanta gente na rua, é por isso que a gente não tem vacina e tá todo mundo na rua.
Shopping lotado.
Porque shopping lotado, a gente já não sabe mais.
A gente
ninguém
não
mais sabe.
O ministro da Saúde, até onde eu sei, que pode nos dizer, estamos nessa fase, não estamos nessa fase, estamos fazendo isso, não estamos fazendo isso.
Não sabe mais.
As nossas notícias são pela Globo, pela UOL, não existe.
A única coisa que a gente sabe, a única coisa que a gente sabe é que não existe mais educação pública, até onde eu sei, porque meu filho não tem
essa é a
escola.
Conclusão final desse episódio, não existe educação pública, a particular tá respirando por aparelhos, então vamos lá.
É exatamente isso. E uma outra coisa que eu queria falar, que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala em ensino remoto, são as crianças com deficiência, que foram completamente esquecidas.
Nossa, é isso.
Então, assim, o que a escola fez para acolher o aluno autista? O aluno, o aluno com déficit de atenção, o aluno que é cego, o aluno que é surdo. O que, que a escola fez para incluir esse aluno na aula online? Porque eu não vejo isso, tá? Eu tô falando assim, da minha realidade. Eu não sei, de repente tem escola que pensou nisso, né? De repente teve...
A mais privilegiada do mundo, com certeza.
Pois é, mas eu não vi esse movimento. Então, as mães e os pais de crianças com deficiência... ficaram ali e a gente, né? Onde que a gente entra nessa história? Então, é uma coisa, assim, que a gente precisa falar, porque a gente fala da desigualdade, né? Da questão da escola pública, da escola particular, mas em ambas tem os alunos com deficiência que precisam ser olhados com atenção. Eles têm direito à educação, né? Tanto quanto qualquer outra pessoa. E eu não vi esse movimento para acolher esses alunos.
Nossa, verdade,
a invisibilidade fica maior ainda, né? Na própria sala do Francisco tem um menino que tem alergia alimentar. Cara, que sofrimento da mãe desse menino pra conseguir o mínimo, cara. E olha que não era uma criança com deficiência que parece que, meu Deus, precisa mover o mundo. Cara, é só uma necessidade diferente. Tinha um dia que era uma atividade de fazer alguma
farinha.
Comida. Era só isso, sabe? E às vezes é isso, sabe? A criança tem uma deficiência. Gente, vamos só pensar aqui, qual é a única coisa que a gente tem que mudar? é só mudar o protocolo, sabe? É só mudar alguma coisa, a gente só tem que alterar o que a gente acha que é padrão. E é tão difícil, é isso que é a coisa do mudar o sistema. O sistema acha que é isso? Cara, parece que... E aí esse menininho tinha essa necessidade especial com alimentação. E, meu Deus do céu, ela só falava, gente, você só não pode, ao invés de fazer uma massa de pizza, lembrei, porque ele não pode com glúten, não pode fazer com biscoito de arroz? Não, não podia. Sabe assim, porque era uma dificuldade, cara. Então é isso, você imagina para as mães, para as crianças com deficiências, a dificuldade que é, a luta que é para ter a sua... Né, o seu direito garantido.
E essa mãe trabalhando, lembrando.
De educação,
né?
Cara. Puta que pariu.
E essa mãe segue trabalhando com o filho
segue
precisando de acolhimento. Aí não tem nenhum acolhimento, por exemplo, uma avó poderia sentar do lado, porque, tá, vamos pegar um exemplo, uma criança surda, que não consegue escutar o que a professora tá falando ali. Com a leitura de lábio. E assim, nossa, é tanto. E a gente tava falando sobre isso no retorno presencial, que é obrigatório usar máscara. Como é que a gente vai fazer?
Como que faz?
Exato. Vai ter uma professora que vai necessariamente usar Libras, né? Gente, é tanta coisa que a gente precisa repensar que precisava ter começado lá em março. É essa a minha desesperança que eu tô terminando.
A gente precisava de um Ministério da Educação. É. Né? Porque de onde o direcionamento deveria vir.
A gente precisava de um presidente também.
A gente precisava.
A gente precisando quem tiver pra...
Quem quiser doar...
Olha que os Estados Unidos pode mandar um, hein? Cuidado.
Ai, meu Deus, tem um sobrando lá.
Não,
um
caralho, ficou sem... não.
Já pensa, tem um laranja lá que ficou sem mandato. Vão mandar pra casa.
Do jeito que eles são maquiavélicos, eles vão inventar país com dois presidentes. Vai ficar Bolsonaro e Trump aqui.
Já pensa.
Ai, Deus, gente, me livre.
Pior que não dá nem pra zoar, porque não dá pra duvidar mais do que eles estão capazes. É. Não dá.
É perigoso até a gente sugerir isso.
Perigoso dar risada dessas desgraças que vai aqui, né? Gente, vamos queimar o sutiã então.
Ai. Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar. Vai mudar.
Nessa parte final do programa, então, a gente indica algo que a gente tenha feito, lido, assistido, ouvido nessa quinzena. Quem começa hoje?
Olha só, eu vou fazer uma indicação que não diretamente não tem nada a ver com o tema, mas tem. Que é um especial da Globo que passou no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, e foi dirigido pelo Lázaro Ramos.
Ah.
E o especial se chama Falas Negras. É, agora está disponível na Globoplay. Eu não tenho, mas quem tiver e puder acessar. Mas eu vi que no YouTube tem alguns trechos já. Gente, foi bárbaro. Eu caí de paraquedas, eu não sabia. Eu havia visto já alguém comentando que a Thaís Araújo tinha interpretado a Marielle. E aí eu tinha visto só a foto e tava idêntica. E aí ontem, a minha mãe tava assistindo novela e eu assistindo um pedaço da live da Tereza Cristina. Adoro. E ela encerrou a live e falou, ai, vou correr pra assistir o especial do Lázaro Ramos. Eu falei, o que era? E começou na televisão. Olha, eu me emocionei, chorei do começo ao fim. Esse especial trouxe, não sei exatamente quantas pessoas, mas eram atores interpretando a fala de diversas pessoas negras. Então, ativistas, cantores, atores, políticos, como a Marielle. E assim, gente, é de arrepiar. Tinha Martin Luther King, Nelson Mandela. E aí, a hora que você vê essas falas que representam tanto ainda a realidade que a gente vive hoje em 2020, inclusive com o assassinato, né, do João Alberto, isso explica muita coisa. Então, quem tiver Globoplay, recomendo. Chama Falas Negras.
Legal. E a Globoplay, ela tem uns dias de graça para quem não tiver.
Ah,
ela tem,
Eric,
acho que 7 dias de graça,
boa,
né? Faz um e-mail novo.
E já.
Aquelas que dá dica da piratagem. Faz um e-mail novo para usar os dias de graça.
Boa.
É, eu tenho uma dica, posso?
Pode.
Já que a gente falou sobre educação, sobre essa escola nova que vai ter que surgir aí, pós-pandemia, eu queria indicar um documentário de 2012 que chama A Educação Proibida. Tem no YouTube, não tenho certeza se tem na Netflix, eu tô achando que eu vi na Netflix, não tô lembrando. Mas bom, se chama A Educação Proibida, é um documentário de 2012, é um documentário que se propõe pensar questionar mesmo as lógicas de escolarização moderna, pensando em diversos modelos educacionais. Ele revisita o modelo de educação e assim que a escola pública começou, e aí ele vai propondo todo esse debate, né, de como que é essa educação hoje, será que ela mudou muito, será que ela não mudou, como que ela é. E é um documentário assim, genial para repensar mesmo a educação, repensar o modelo de escola que a gente tem. É, inclusive o que a gente acha que é muito moderno, às vezes nem é tanto assim. E aí vai te dando propondo, né, umas reflexões muito interessantes. Eu acho que a gente vai precisar mesmo repensar a educação nesse cenário. E eu acho que a gente pode começar por esse documentário, que é genial.
Que legal, já pus aqui no YouTube.
Achou aí?
Uhum, no YouTube. Acho que ele realmente talvez não tenha mesmo na Netflix.
Eu já sei o que eu vou indicar. A Dani já me deu a ideia. Lembrei de uma série que eu assisti faz um tempinho, que é de 2015, que é maravilhosa, na Netflix, chama Merli. Não sei se vocês já ouviram falar. Já,
já minha sogra indicou mil vezes, eu ainda não assisti.
É muito legal. É uma série catalã, e eu adoro, porque eu adoro ouvir série. E aí eles falam em catalão, né? Não falam nem em espanhol, em catalão mesmo. É mais diferente, né, o ouvir em catalão. E aí o Merli é um professor de filosofia do ensino médio, e ele é, tipo, aquele professor totalmente fora do professor padrão, que quer ensinar a realidade para o aluno, e aí ele fala um monte de coisa fora do que o padrão escolar e do que o currículo escolar manda. Então, tipo, a escola briga pra caramba com ele, ele sempre corre o risco de ser demitido. É, e aí ele também é meio antiético, mas é aquela coisa, ele fala, mas o que é a ética? Aí ele vai ensinando a filosofia, ele vai passando por todos os filósofos, ensinando para os alunos, e são 3 temporadas, e aí cada temporada é um ano do ensino médio. E aí ele vai passando por esses, putz, é muito legal essa série, assim, no começo eu comecei a assistir, você acha ele um escroto, sabe, machista, chato, babaca, e depois você vai sacando a dele e vai gostando do cara, e é muito legal Merli, ainda bem que eu lembrei de indicar essa série. Tem na Netflix, super fácil, vale a pena assistir, bem diferente, para falar sobre educação e aprender sobre filosofia, fantástico.
Ai, genial, vou ver.
A minha indicação é bem simples, mas foi um texto que eu tinha lido na página, até estava falando com a Eric antes da gente começar a gravar, Pediatria Integral, do pediatra Daniel Becker, e é o último texto dele que está hoje, né? Hoje é dia 21 de novembro, ele foi o último post que ele fez, mas se chama A Culpa Não É da Escola. É um post onde ele coloca trechos de uma entrevista que ele deu, de alguns depoimentos para o jornal O Globo. Nós citamos a Globo 2 vezes, oh no.
Gente do céu, que comunistinha.
Mas esse texto dele é bem curto, nem é um textão, sabe? Mas foi tão interessante que eu achei que ele deu uma sintetizada bastante do que a gente conversou aqui nesse episódio, porque ele fala da posição que ele tinha ali no começo, do porquê que ele achava que tinha que voltar, do porquê que ele já acha que não é mais o momento, porque, sabe? E eu achei interessante ele dizer isso, que é muito fácil não voltar às escolas, né? Como se a escola não fosse, até uma coisa que eu anotei aqui, não que eu queria falar sobre esse episódio, gente, qual a conclusão que a gente chega? A escola é essencial? Serviço essencial? Serviço, né? Função essencial? Na minha, assim, e o que a gente viveu ao longo desses 9 meses é que sim, a escola é e não foi tratada como serviço essencial. E que no fim, as descobertas que a gente teve agora ao fim, elas mostram que talvez a escola nem seja o problema. O problema é que a criança que está indo na escola, ela também está indo numa festa de Halloween com 50 crianças. O problema, às vezes, é que a criança que está indo na escola, assim, esse relaxamento do isolamento não era para, agora vamos tacar o foda-se. A ideia não era essa. A ideia é que se a gente tivesse sido conduzido e conscientizado de como a escola é um serviço essencial, a gente priorizaria a escola e aí a gente entenderia que não é pra gente aglomerar em nenhum lugar. Por quê? Porque a prioridade é que a gente continue a vida, porque as crianças precisam estar na escola. Eu achei tão, assim, fechando, sabe, o que a gente conversou aqui. Eu acho que é um texto que vale a pena ler pra concluir.
É que é essencial pra quem, né?
Legal.
Na nossa sociedade. Opa.
Quem é que manda, né?
Quem é que manda? O shopping é mais interessante nesse caso, né?
Eu tenho falado que a escola não abre, não é porque a escola não quer, mas é porque todas as outras coisas estão abertas.
Exatamente isso.
Então, não dá pra você abrir a escola se se a praia tá lotada, se o shopping tá lotado, se tem festa, né? Tem gente fazendo festa, gente, para 50 pessoas, né? Não tô falando vou ver minha amiga depois de 8 meses, porque, né, de máscara e tal. Não, é uma festa, assim, para 50 pessoas, para 60 pessoas. As pessoas estão fazendo esse movimento. Então, a escola não abre porque não é prioridade.
É a lógica do capitalismo, né? O que dá dinheiro, né? Sim. É o shopping ou a escola, né?
E é exatamente isso que ele fala nesse texto, que a culpa não é da escola e tá sendo jogada na escola.
No Instagram, Mari?
É, tá no Instagram.
Ah, tá.
Gente do céu, 3 horas depois, muito obrigada pela sua audiência, por ter se sentado aqui com a gente. Siga a gente lá no Instagram, no Twitter, nós somos o @tetasnamesa, ou se preferir, nos mandar um e-mail, envie para tetasnamesa@gmail.com. Beijos, até a próxima. Obrigada, Dani. Adorei.
Gente, eu achei maravilhoso. Eu chorei, eu ri, eu refleti. Dani, juro, eu conversaria aqui com você, com as minhas amigas, por mais 30 anos. Parece que eu já te conheço, Dani. Acho que é porque eu já li os seus textos. Será que é por isso?
com certeza.
Ai, gente, foi maravilhoso. Eu tô, assim, foi muito bom pra refletir. Eu não termino com esperança. Sinto muito, não é o jeito que eu termino.
Episódio da depressão.
Mas eu acho que essas reflexões me fazem muito bem, assim. Me fazem ver que eu realmente vivo numas bolhas, bem bolhas mesmo.
Obrigada, gente, quem nos ouviu até aqui. Hoje eu fiquei mais quieta porque a qualidade da minha internet estava péssima. Vou providenciar melhorias, prometo, para a próxima.
Obrigada.
Inclusive, senão... provavelmente a próxima gravação estarei lá no Goiás.
Mesmo
lá não,
porque
tem
COVID. O capitalismo é que manda. Então, se você não melhorar a qualidade aí,
você.
Não sei,
cortada.
Né? Vai ser cortada daqui.
Ouvindo, né, gente? Ameaça ao vivo.
Ameaça. A internet fica ruim porque você fica olhando os vídeos da indicação do queimando o sutiã na hora aí, ó. Aí não funciona.
Mentira. Eu nem vi vídeo, eu nem olhei nada.
Acusações aqui ao vivo.
Calúnia, tá? Isso.
Calúnia.
Posso processar, tá bom?
Preta.
Essa empresa. Obrigada, Dani. Obrigada. Você é uma simpatia. Obrigada por ter aceitado desde o início o nosso convite. Trago reflexões importantes aqui. É isso. Seguimos e no desespero e na fé, né? É só na fé. Beijo, gente.
Oi, gente. Olha, quero agradecer pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Foi muito legal esse bate-papo. Acho que foi bom pra gente clarear algumas ideias, né? Pensar todos os lados. Tem o lado da mãe, tem o lado da criança, tem o lado do professor, tem o lado da escola, tem o lado... Enfim, são muitas coisas para serem pensadas. Eu acho que a gente abordou muitos temas que são muito importantes e se o Estado não aborda, a gente tem que abordar de alguma forma e a gente tem que abrir esses espaços, né? Então, assim, muito importante esse episódio. Muito, muito bacana vocês terem aberto esse momento assim, para a gente discutir isso, porque realmente a gente precisa pensar no possível retorno, que de repente, muito provavelmente não vai ser agora, mas a gente precisa pensar em como as crianças vão ficar, né? O que vai acontecer com essa geração aí. E queria agradecer a vocês pela oportunidade de ter falado aqui, de ter ouvido vocês também, porque a gente vai abrindo a cabeça também, né? A gente não vai pensando só no nosso lado. É bom a gente estar com outras pessoas.
E adoro os seus posts, ó, papo.
Ai, maravilhoso.
Então, não sei nem como é que eu tenho seguidor ainda, né?
Ah, mas se for assim, a gente também.
Pois é, né? Mas a gente segue. Mesmo a gente segue.
Beijo, gente. Até a próxima.
Beijo,
então.
Beijo.
Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau.
Tchau. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Cale o cansaço, refaça o laço, ofereça um abraço quente.
Esse episódio teve o apoio da campanha É Tempo de Prevenir o VSR. Sabemos que as doenças respiratórias estão no ar. Consulte seu pediatra e saiba sobre a importância de proteger seu bebê contra o VSR, o vírus sincicial respiratório. Para tirar outras dúvidas, como a sazonalidade do vírus para a sua região, acesse o site tempodeprevenir.com.br e sempre consulte o profissional de saúde responsável pelo seu bebê.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.